E nós viemos conversar com o prefeito municipal de Itamaraju, hoje, quarta-feira, praticamente 8 dias de muita correria, desde que as chuvas torrenciais causaram em Itamaraju, talvez a maior enchente da história contemporânea. Doutor Marcelo, para a gente começar, fala um pouco para a gente como é que está a ação da prefeitura na acolhida de quem ficou desabrigado.
Bom dia, Ornes, bom dia ou boa tarde a todos os ouvintes da... todos os ouvintes da Rádio Educadora. A gente passou, como você falou, 8 dias, né? 8 dias de muita luta, muita guerra, muito trabalho, dedicação. Tem hora que, mesmo nessa tragédia, a gente ri, tem hora que a gente chora. Mas o que a gente vê é uma população, um povo querendo reconstruir tudo aquilo que foi destruído por essa enchente. E isso que é a parte que reconforta a gente, que a gente agora começou a ver o sorriso no rosto das pessoas, o desejo de voltar à vida normal. Isso é muito bom. E a função de nós gestores é estar aqui presente. Eu tive praticamente em todos os distritos, tive em todos os bairros afetados, olhando para as pessoas, conversando e mostrando que a gente está do lado deles. A gente não consegue resolver tudo de vez. Às vezes as pessoas acham, igual quando começou a enchente, na hora que a água subiu, que antes as pessoas não quiseram sair, todo mundo quis sair ao mesmo tempo. A gente não tem braço para fazer tudo mesmo, mas a gente tem vontade. E assim, graças a Deus, a gente conseguiu atender a população, tirando aqueles 3 óbitos, né, do desmoronamento que teve na rua Espírito Santo. A gente não teve mais nenhuma vítima, a gente teve muito desabrigado, muito desalojado, mas aos poucos as pessoas já estão voltando para casa e o trabalho continua, o trabalho de recuperação, o trabalho de limpeza, o trabalho de assistência médica e psicológica para as pessoas, alimentação, água, produto de higiene e limpeza, tudo isso a gente está fazendo. E vai começar a parte de reconstrução, que ela é a terceira etapa de todo o processo, que ainda demora um pouquinho mais, que a gente está levantando os prejuízos, tudo que aconteceu, para a gente poder começar a reconstruir e recuperar o mais rápido possível a nossa cidade.
Doutor Marcelo, a gente já tem informação de que alguns abrigos já estão bem vazios, com as pessoas voltando para casa. Qual é a orientação e o encaminhamento que vai ser dado àqueles que não têm como voltar para casa, porque a casa já não existe mais?
Então, isso é importante, viu, nessa fase de esvaziamento. Primeira coisa, não sair de qualquer jeito. As pessoas, eu sei que todo mundo quer voltar para sua casa. Às vezes a casa não tem condições de morar, igual eu vi um caso, a casa rachada e não foi avaliada pela Defesa Civil. A pessoa entrar dentro de uma casa dessa com risco de desmoronamento é perigoso. Eu sei que a pessoa quer sair logo, só que a gente tinha mais de 700 desabrigados. Imagine você fazer 700 visitas, a gente não tem estrutura para isso. Além de acolher os que estão lá, que a gente precisa de gente, a gente está limpando a cidade, ainda vai ter que fazer visita e avaliar com o nosso corpo de engenharia a casa se tem condições de receber. Então a gente pede um pouco de paciência à população, aos abrigados, para poder sair do abrigo com o mínimo de coordenação possível. Como eu estava falando aqui antes, né, onde a pessoa tem que sair com a cesta básica, produto de higiene e limpeza, a gente tem que fazer uma visita para ver se aquela casa tem condições de receber, porque muita gente perdeu tudo. Não tem um colchão, não tem uma geladeira, não tem um fogão. E tudo isso a gente vai dar um jeito de ajudar, só que o dinheiro não chega da noite para o dia. A licitação não é feita de forma rápida. O município quer ajudar, a gente quer vai dar o fogão, se possível, a geladeira, aqueles que precisam. E só vai dar com a visita do assistente social na casa. Não adianta ir na secretaria, como a gente está, eu estou sem fogão. Não adianta, lá não vai dar fogão. A gente vai na casa, onde a pessoa, com comprovação que perdeu tudo, vai ter a visita domiciliar, vai ter uma investigação. Também tem gente que não adianta colocar um móvel na casa de outro e dizer que não tem móvel, que a gente sabe. Então a gente vai fazer um processo disso, porque o dinheiro não dá. A gente sabe que o dinheiro não dá para atender. Itamaraju tem 20 e poucas mil famílias em Itamaraju. Imagina que você tem que assistir todo mundo. A gente vai ter que assistir as pessoas que realmente necessitam. A gente tem que pensar no próximo. Não adianta a pessoa ir lá pegar 2, 3 cestas básicas, tentando dar uma despesa e deixar o outro cidadão sem. Porque isso tudo é contabilizado, isso tudo custa dinheiro. Além das coisas doadas, a gente está comprando. O município comprou. Alguns políticos doaram, a sociedade civil organizada doou, mas mesmo assim a demanda é muito grande. Mas a gente está atendendo a todos. A gente pede essa organização, não só da parte estrutural, tem que ter a parte também da saúde, de olhar se aquele ambiente, igual eu tive em Nova Alegria ontem, tem ambientes que não é só limpeza, tem ambientes que precisa
Me ajuda aí, né, meu
irmão? Tem município que precisa, tem casos que precisa da vigilância sanitária avaliar as condições sanitárias para a pessoa retornar para aquele ambiente. Então a gente está fazendo um trabalho, graças a Deus está fluindo, e um pouco de paciência, a gente vai reconstruir Itamaraju, mas não é da noite para o dia, né, Ornis? É muito trabalho pela frente, muita vontade, muita dedicação. E pode contar com o apoio da prefeitura para aquilo que for preciso.
Prefeito, falando em muito trabalho, a gente já observa que em diversas ruas tem homens da prefeitura, da Secretaria de Obras, trabalhando, recuperando pavimentação de rua que foi arrancada pelas enxurradas.
Sim, sim. Logo de imediato que as chuvas cessaram, e assim que a chuva cessou, e é lógico, tem aquela parte de resgatar a mobilidade, né? Entulho, tinha ruas, tem que não tem ainda ruas que a gente não consegue acessar, então tirar entulho. Por exemplo, a gente começou a recuperar o calçamento da subida do regional, porque ninguém passa pela ponte ali da Vaza Alegre, né? Porque ela caiu, a cabeceira caiu. A subida regional tem que ser recuperada porque é o acesso ao hospital. Se houver algum problema na BR, ninguém vai no hospital. Então, por isso que a gente deu prioridade à subida do regional. Está muito deteriorado. Se cair outra chuva, ninguém passa. Então, já está recuperando. Acredito que até o final da semana estará toda recuperada. Por exemplo, o bairro Marutinho foi um bairro muito afetado na questão de pavimentação. A gente escolheu a principal rua de acesso para já ir consertando. Então, tudo é com estratégia. Às vezes, alguém reclama, a minha rua vai chegar a hora. Mas a gente está fazendo tudo com planejamento, com estratégia. Ainda nesse momento, a gente ainda tem dois distritos que não tem acesso por via terrestre, que é São Paulino e Itabrasil. A gente está montando a estratégia de chegar até lá, porque são os dois mais difíceis. Para você ter ideia, São Paulino, são dois acessos, uma pela Fazenda Santa Maria e outra pela BA aqui, né? Pela BA tem 11 pontos de obstrução na estrada. Dos 11, se eu não me engano, 6 são pontes. Construir 6 pontes, meu amigo, não é da noite para o dia. E pela Fazenda Santa Maria, se eu não me engano, são 4. Sendo 3 são pontes. Então, está mais difícil reconstruir, mas a gente está reconstruindo. Nosso material de emergência do dia a dia acabou. A gente está tentando comprar mais manilha, mais tubulão, mais isso, para poder chegar a Itabrasil e a São Paulino. A gente vai chegar. A gente tem máquinas, graças a Deus a gente conseguiu algumas, a gente está faltando material, ou manilha ou tubulão. A gente até está vendo como é que a gente consegue, a gente ligou direto até para a Tigre, né, que é a fabricante, fazendo um merchan aqui, que é a fabricante desses tubulões, eles foram muito solícitos para a gente, eles estão tentando mandar o mais rápido possível para poder acelerar a recuperação dessas estradas. Mas não é fácil, não é simples.